Quando a gente pensa na palavra Amazônia, sabe, a imagem que vem é quase mítica. Uma floresta gigante, rios, bichos. Mas o material que a gente tem aqui hoje nos força a olhar para um mapa um pouco diferente. Não é um mapa do bioma, mas um mapa, jurídico, desenhado por uma lei. A nossa fonte é um documento bem técnico, um capítulo sobre como descrever imóveis públicos federais. Parece coisa de cartório, né? E a nossa missão aqui é usar esse manual para decifrar um conceito que define a vida de milhões de pessoas numa área, nossa, maior que a Europa Ocidental. O conceito da Amazônia Legal. Vamos tentar entender o que é isso, por que foi criada e como o próprio Estado brasileiro segue uma burocracia super rigorosa para dizer: olha, esse pedaço de terra aqui é meu.
É uma ótima maneira de começar, porque essa distinção, ela é o ponto de partida para tudo. A Amazônia Legal é, assim, uma criação política, uma ferramenta de governança. Não é um ecossistema, é uma área de planejamento. E esse processo de registro de terras, que parece a coisa mais chata do mundo, na verdade é um campo de batalha fascinante. É onde a tecnologia de satélite encontra uma lei de século passado, onde a segurança jurídica se encontra com a segurança nacional. Então, ao desvendar esses procedimentos, a gente está, na verdade, espiando a sala de máquinas de como o Brasil tenta organizar o próprio território.
Certo. Então vamos direto ao ponto que parece ser a grande revelação aqui do material. Amazônia Legal não é a mesma coisa que Bioma Amazônia. O documento diz que isso vem de uma lei de 1953, Lei 1806. Isso já me chama a atenção. 1953. O que estava acontecendo no Brasil naquela época para justificar criar um conceito desses?
Bom, era o auge do desenvolvimentismo, né? E de uma preocupação muito forte com a integração nacional. Havia toda aquela ideia da marcha para o oeste, de ocupar e desenvolver o interior do Brasil. A região era vista como um grande vazio, sabe? Um vazio demográfico e até vulnerável. A criação da Amazônia Legal foi uma resposta a isso. Foi o Estado dizendo: olha, essa região é estratégica para o futuro e vamos criar regras e incentivos especiais para ela. Por isso, a definição é totalmente geopolítica.
E essa definição, então, cobre nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e, aqui tem um detalhe curioso, uma parte do Maranhão. Só a parte que fica a oeste do meridiano 44. Uma linha imaginária corta um estado em dois. Mas assim, o que me deixou realmente surpreso foi outra coisa. O documento aponta que dentro dessa área administrativa única, convivem três biomas totalmente diferentes.
Exatamente. Além do bioma Amazônia, que é a maior parte, claro, a Amazônia Legal engloba áreas enormes do Cerrado, principalmente em Mato Grosso, Tocantins, Maranhão e até um pedacinho do Pantanal lá no Mato Grosso.
Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Isso quer dizer que o governo, em tese, usa a mesma régua legal para gerenciar um pedaço do Pantanal, que é a maior planície alagável do mundo, uma parte do Cerrado, que é a savana com mais biodiversidade do planeta, e a floresta tropical lá em Roraima. Isso parece uma receita para políticas públicas que não funcionam na prática em cada lugar, né?
O fascinante é que você pegou o ponto central do desafio. A intenção original não era criar uma política ecológica perfeita para cada bioma. A ideia era criar uma política de desenvolvimento e de segurança para uma macro-região. As finalidades, como o documento mostra, eram bem claras: organizar as políticas de terra e de meio ambiente, criar um polo de desenvolvimento e, mais para cá, fortalecer o combate a crimes como o desmatamento. A sobreposição dos biomas é a prova final de que o critério foi político e não ecológico. E as consequências disso são gigantescas.
Imagino. Então vamos tentar conectar isso com a prática. O que essa linha no mapa significa na vida real? Pensa num agricultor que tem uma fazenda no Maranhão e a fazenda dele é cortada no meio pelo tal meridiano 44. O que muda para ele?
Muda absolutamente tudo. E esse é o exemplo mais concreto do poder dessa definição.
Se a gente olha para o direito ambiental, as regras são, nossa, muito diferentes. O Código Florestal exige que, dentro da Amazônia legal, as propriedades rurais preservem 80% da vegetação nativa como reserva legal.
80%?
Sim. Agora, para o nosso agricultor lá do Maranhão, na parte da fazenda que está a oeste do meridiano, vale essa regra dos 80%. A poucos metros de distância, na parte leste da mesmíssima propriedade, ele já está fora da Amazônia legal. E aí a exigência de reserva legal para o bioma cerrado, naquela região, cai para 35%. É um pesadelo.
Uau! A mesma pessoa, a mesma terra, duas leis ambientais opostas. E, além do produtor rural, quem mais sente impacto disso?
Praticamente todas as grandes questões da região. No direito agrário, é a base para regularizar terras, as políticas para demarcar terras indígenas, para criar unidades de conservação, tudo é desenhado com base nesse mapa. E um ponto crucial, define a área de atuação dos órgãos federais, a jurisdição do IBAMA, do INCRA, da FUNAI, com suas regras específicas para a Amazônia, começa e termina nessa fronteira legal. É esse mapa que dita as regras do jogo para todo mundo.
Ok, então já deu para entender que essa linha no mapa é muito poderosa. Mas como o próprio governo faz para garantir que as terras que são dele, dentro dessa linha, estão com a papelada em ordem? Porque se nem o Estado tiver o documento certo, vira bagunça, né?
É aqui que a gente entra na parte mais técnica do nosso material. Vamos tentar abrir essa caixa. O documento fala de dois processos principais para o registro das glebas públicas federais. A abertura de matrícula e a averbação de descrição georreferenciada.
A gente pode pensar de um jeito simples. A abertura de matrícula é para uma terra pública que nunca teve registro. Nunca. É como se o Estado fosse no cartório criar a certidão de nascimento daquele imóvel. É o ato de colocar aquela área de vez no sistema legal de propriedade, tirando ela de um limbo jurídico.
E o que o Estado precisa levar no cartório? Ele não pode só chegar lá e dizer isso aqui é meu. De jeito nenhum. E essa é a parte interessante do sistema. O Estado se submete às mesmas regras. O documento lista o que precisa. Primeiro, uma declaração de que não existe registro anterior, para não dar duplicidade. Segundo, o código do imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural, o SNCR, que é tipo o CPF da propriedade rural. E o terceiro item é a joia da coroa tecnológica, a planta e o memorial descritivo com as coordenadas georreferenciadas.
Georreferenciadas. Essa palavra é chave aqui, né? O que ela significa na prática?
Pensa assim, o georreferenciamento é como trocar uma descrição antiga e vaga de um terreno por uma ressonância magnética 3D de altíssima definição. O registro antigo, se existisse, podia falar que a terra começa na figueira grande, vai até o córrego e vira na colina. Eram referências que podem sumir, né? A figueira pode cair. Já o georreferenciamento, não. Ele define cada ponto da propriedade com coordenadas geográficas precisas ligadas ao sistema geodésico brasileiro. A margem de erro é de centímetros. Essa precisão, que é definida por normas do INCRA, muda tudo em termos de segurança e de fiscalização.
E o segundo processo, a averbação.
A averbação é o upgrade. É para as terras que já têm uma certidão de nascimento, uma matrícula antiga, mas com aquela descrição vaga que eu falei. O governo vai no cartório e diz, lembra daquela minha terra descrita pela figueira? Então, aqui está o mapa digital preciso dela. É um processo de modernização, de trazer registros antigos para o século XXI. E é nesse processo que aparece um detalhe que conecta tudo isso a uma esfera bem mais alta.
Sim, o documento destaca um requisito que me deixou bem curioso. Se a gleba estiver na faixa de fronteira, o processo precisa do assentimento do Conselho de Defesa Nacional, o CDN. Uau! Então, um simples ato de cartório para atualizar um mapa pode parar na mesa de um conselho que assessora o presidente da República. Qual é o medo por trás disso?
O medo, ou melhor, a preocupação estratégica é com a soberania. A faixa de fronteira, que é uma área de 150 quilômetros ao longo das fronteiras do país, é considerada vital para a defesa nacional. O Conselho de Defesa Nacional precisa concordar com qualquer ato de registro ou mudança de propriedade nessa faixa para garantir que não haja riscos à segurança. Isso pode envolver, sei lá, a presença de estrangeiros, a exploração de recursos estratégicos ou até o controle de rotas de narcotráfico e contrabando. Ou seja, registrar terras na Amazônia não é só organizar o patrimônio do Estado, é um ato geopolítico de controle do território.
Fica bem claro que o sistema foi feito para ser robusto, mas ele não soa burocrático demais? Lento demais para uma região que precisa de agilidade? Isso tudo não acaba travando aquele desenvolvimento que a própria Lei de 53 queria incentivar?
Essa atenção principal é o equilíbrio entre ser ágil e ser seguro. A burocracia, nesse caso, funciona como um controle de qualidade. Se o processo fosse rápido demais, sem nenhuma proteção, poderia acabar legalizando posses erradas e criando ainda mais caos. Então, o sistema é feito para ser deliberado, pensado, e ele tem freios e contrapesos. O oficial do cartório, por exemplo, não é só um carimbador. Ele age como um fiscal da lei.
E o que acontece se esse fiscal encontra um problema? Se o INCRE entrega a papelada e o oficial do cartório fala não, isso aqui está errado. Ele pode simplesmente dizer não para o governo federal?
Pode e deve, se tiver um motivo legal para isso. Isso toca numa questão importante de devido processo legal. O oficial tem 15 dias para analisar o pedido. Se tiver alguma irregularidade, um documento faltando, uma sobreposição com outra terra, um erro técnico, ele emite o que o documento chama de nota de devolução fundamentada. A palavra-chave aqui é fundamentada. A recusa não pode ser arbitrária. Tem que ser por escrito, explicando direitinho qual lei não foi cumprida.
E se o INCRA não concordar com essa justificativa, se achar que o oficial está sendo rigoroso demais ou interpretando a lei de um jeito errado, a coisa morre aí?
Não, e é aí que o sistema mostra que é maduro. Ele tem uma saída pelo Poder Judiciário. O procedimento muda um pouquinho dependendo do caso. Se a briga é sobre a abertura de uma matrícula nova, o órgão federal pode pedir para o oficial suscitar dúvida. É um nome curioso para um procedimento formal previsto na lei, em que o caso vai para um juiz de direito. E o juiz vai decidir quem tem razão.
Sei. E no caso da averbação, que é só a atualização de um registro que já existe?
No caso da averbação é um pouco mais direto. Se o órgão federal não aceita a recusa do cartório, o próprio oficial é obrigado a mandar o processo todo, com os argumentos dos dois lados, para o juiz competente decidir. Nos dois cenários, a mensagem é a mesma. A palavra final não é do burocrata, nem do cartório, nem do governo. A decisão, em caso de conflito, é judicial. Isso garante que a interpretação da lei seja imparcial e impede que o processo fique parado por disputas administrativas.
Então, para a gente amarrar tudo que a gente explorou, a gente saiu de uma ideia meio genérica de floresta para entender a Amazônia legal como uma construção jurídica, uma ferramenta de governança de quase 70 anos. Vimos como essa definição no papel cria realidades muito concretas, mudando leis ambientais e políticas públicas. E mergulhamos na mecânica de como o Estado, usando tecnologia de ponta e se submetendo a um processo legal rigoroso, com direito à revisão na justiça, tenta organizar o seu próprio patrimônio numa das áreas mais complexas do planeta.
A complexidade é o contrário do caos. É a tentativa de substituir a lei do mais forte, que historicamente marcou a ocupação de terras na região, pela força da lei e da precisão técnica. É o Estado usando satélites e GPS para resolver problemas de demarcação que por séculos foram decididos na base do facão da palavra. É usar a formalidade como uma arma contra a informalidade e a incerteza, mesmo que seja um processo lento, meticuloso.
O que nos deixa com uma última provocação para quem nos ouve. O material que a gente analisou detalha o rigor que o próprio Estado brasileiro se impõe para registrar as suas próprias terras. Ele precisa seguir regras, apresentar documentos precisos e pode até ser barrado por um cartório e ter que recorrer a um juiz. Se a gente pensar na história de grilagem, de conflitos violentos e de insegurança que existe na posse de terra na Amazônia, o que significa o fato de o governo se submeter a um procedimento tão formal, tão transparente, só para organizar o próprio patrimônio? Que mensagem isso passa sobre o valor e talvez a fragilidade do direito de propriedade para todos os outros pequenos agricultores, grandes empresas, comunidades tradicionais, povos indígenas que vivem e dependem daquela terra.